Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04, 6:04 na Bahia. Muito bom dia pra todo mundo. Tá começando mais um Tropa de Elite. É quinto, viu? Quinto. Hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro de Ilhéus, padroeiro de nossa cidade querida, vizinha aqui, Maraú. É muitos devotos de São Sebastião. E a partir de agora, o Tropa de Elite chega no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, NP Materiais para Construção em Prestacred, Premoldados Guanabara. E também do Nove Mistura. 6:04, bom dia, bom dia. Para dar um bom dia, vamos chamar ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá feliz da vida, ganhou o presente da Marinha do Brasil. Agora ele vai ficar padronizado.
Marinho Santo.
E chegando, quem diz Marinha diz é Brasil. O Ribeiro Náutica sabe muito bem disso, viu?
É verdade, verdade. Viu? Tempo tá carrancudo, né, rapaz? Tempo carrancudo.
Carrancudo e caindo aquela garoa e você tá molhando aí a plantação. Porque é depois daquela chuva, agora muito sol e muito calor e a chuva chegou novamente. Garoa.
É, seu repórter. E logo hoje, no dia de São Sebastião, rapaz. É,
tá chovendo pro lado de lá?
Tá sim, tá nublado. Eu vou trazer, inclusive, já a previsão do tempo nesse início de programa aqui, viu? E daqui a pouquinho vai estar liberado o telefone para você ligar, 3675-2000, e no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Vamos já trazer a informação do tempo. Diz aí pra gente como é que tá o tempo e a temperatura nessa super manhã de quinta.
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom, tempo parcialmente nublado, né? Termômetros marcando 24 graus centígrados, a probabilidade de chuva 66% aqui do Alto Bela Vista, no Alto Banco da Vitória, a gente já dá pra ver, né, uma garoazinha caindo aí, o tempo carrancudo, 66% é sinal de que hoje chove com certeza, viu? E a temperatura vai ficar variando aí até os 31 graus, Marinho Santos, afinal de contas é verão, né? É verão. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022, dia de São Sebastião, como a gente colocou tão muito bem, né? Muito bom dia para você que é devoto de um dos padroeiros. Tem três padroeiros, né? São Sebastião, São Jorge e Nossa Senhora da Vitória. Agora, eu queria saber por que só São Sebastião que não ganhou o feriado. Você sabe responder isso aí ou não?
É porque...
Por que que Bastião não ganhou o feriado, rapaz?
Naquela ocasião, Scarpita, os estivadores que abraçaram o padroeiro dos estivadores... Eles que acordavam cedo, que ficavam durante noite, durante sereno, tomando chuva. E no Porto Internacional do Cacau, eles que abraçaram o São Sebastião como padroeiro dos estivadores de Ilhéus.
Então por que que não é feriado? Porque a galera dos estivadores trabalhavam muito, então não queria o feriado no dia de São Sebastião.
A Igreja Católica não, o município...
Eu fiquei curioso, por que que o dia de São Sebastião, né? Decretar, Rio de Janeiro é feriado.
Decretar feriado.
Maraú é feriado. E o dia de hoje aqui em Ilhéus não é feriado.
Alô, meu amigo Emerson Tavares. Alô, Mirinho. Coloca em pauta aí.
Explica pra gente aí por que que hoje não é feriado o dia de São Sebastião.
Pra fazer um feriado municipal, precisa de quê? Passar pela Câmara de Vereadores?
Que curioso.
Prefeito
agora,
decretar?
Que curioso. Bom, são 6:08, ela volta hoje, Nath Almeida, daqui a pouquinho já traz o giro regional dela, né? Tá já recuperada, tem Matheus Santos, tem Paulo José, e pra falar de futebol tem Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro, é o Tropa de Elite, 739-8829-1029 é o WhatsApp pra você interagir com a gente, pede seu alô, faz aquela sua denúncia, é isso? E no telefone 36752000, linha aberta para você ligar e participar. A partir de agora, vamos trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje até às 8, que tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Emprestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara no ar, as manchetes do programa.
Pode, Elite. E companhia 72, que tem comando do Major Ozaná, prende elemento portando maconha, crack e cocaína em Itacaré.
Exclusivo Embasa esclarece sobre uso de explosivos para implantação de rede coletora de esgoto em Ilhéus.
E policiais civis aprovam estado de greve na Bahia. Agentes, ou seja, investigadores, e pedem comprovação de vacina em delegacias.
Bahia completa um ano de vacinação contra a Covid-19 com redução de internação e da taxa de mortalidade.
E polícia militar vai conduzir quem for ou quem forçar entrada em espaços públicos culturais e sem apresentar carteira de vacinação.
Olha, suspeito de tráfico morreu em confronto com a polícia militar. A gente falou ontem dessa taxa, né, Marinho Santos, que a galera vai pro confronto com a polícia militar. E aí, na hora que vai pro confronto, acaba, né, em desvantagem e tomba.
É a CIP Cacaueira.
CPF cancelado.
15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna. Foram recebidos a tiros um grupo de homens armados e um suspeito de tráfico foi morto.
Pois é, eu tenho notícia boa também para a turma aí, estudante, né? O Sisu e o ProUni abrem inscrições agora em fevereiro, hein? O FIES em março. Fica ligado, tropa de elite. Tem muita informação para você.
E Ministério da Saúde antecipa repasses para municípios baianos atingidos pelas chuvas.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Tem os bastidores da política e a movimentação do plantão policial através das companhias 70, a 68, a 69, CIP Cacaueira. O plantão direto da 7ª Corpinha atualizando todas as informações até às 8. Bom dia você, tropa de elite, começou!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:11. Olha, a companhia 72, que tem comando do Major PM Ozaná Itacaré. E chegando... um elemento de prenome Matheus. Ele foi preso, flagrado, o cabo PM Orlando, que é o mesmo Ceará. O Ceará Taquitá. O subtenente Paulo Sérgio. Soldado PM Henrique e o soldado Luan. Lá da 72, prendeu esse elemento com 17 gramas de maconha. Aproximadamente 19 gramas de cocaína, 5 gramas de crack e uma faca tramontina, um rolo de barbante, ainda uma bolsa, uma caixa de som portátil e um aparelho de telefone celular Motorola. E R$127 em dinheiro. Então esse elemento foi preso. Aí 2 euros. O elemento de prenome Matheus foi conduzido, apresentado na delegacia territorial de Itacaré. Esse elemento que já teria sido preso anteriormente. Ele fugiu para Serra Grande. E lá em Serra Grande ele conseguiu um maçarico para cortar a algema. Ele fugiu algemado. Esse elemento se apresenta lá em Itacaré de posse de armamento pesado. E agora ele foi preso, flagrado pela guarnição no comando do subtenente Paulo Sérgio e o cabo PM Ceará. Esse elemento é de Camacan e anda lá no tráfico de drogas na cidade de Itacaré. Agora está preso, flagranteado, provavelmente deverá ser conduzido, apresentado já no presídio advogado Ariston Cardoso aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E daqui a pouquinho eu volto em nome da Casa do Carpinteiro, do Premoldados Guanabara, Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
E daqui a pouquinho, a primeira passada no nosso WhatsApp pra turma que tá mandando mensagem pra gente, viu? 739-8829-1029. Olha, repórter Marinho Santos, ainda sem notícias do valor que foi devolvido aos cofres do município. A Câmara de Vereadores de Ilhéus ainda não emitiu nenhuma informação sobre a sobra, né? A sobra que acontece todo final de ano, final de dezembro, é devolvido ao Poder Executivo. E em Ilhéus, a gente está querendo saber esse valor, qual o valor que foi devolvido, mas ainda não obtivemos resposta da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Tá certo? O povo quer saber, né? Quanto é que sobrou de dinheiro? Quanto foi devolvido? Porque esse dinheiro, quando ele retorna para o Poder Executivo, ele pode ser gasto de qualquer forma, porque ele não está na dotação orçamentária do município. Então, a gente tem que dar essa publicidade para a gente poder passar para o cidadão ilhense. Quanto que sobrou? O que sobrou? Quanto sobrou? Sobrou 10 mil? Sobrou 5 mil? Sobrou 30 mil? 50 mil? A gente precisa saber, né? Convocar aí o presidente da Câmara de Ilhéus para dizer quanto é que sobrou da Câmara, quanto que foi devolvido ao Poder Executivo. O duodécimo, que é repassado mensalmente em dezembro, ele devolve o que sobra, Marinho Santos. Paga tudo direitinho, né? Deixa tudo empenhado e sobra. Sobrou mil? Informa, ó, sobrou R$1.000, a Câmara de Ilhéus devolveu R$1.000. Não, a Câmara de Ilhéus só devolveu R$300. Mas tem que dar publicidade quanto foi devolvido, a gente quer saber. É o dinheiro do povo.
É verdade, aí que fazem a festa, não tem prestação de contas com esse dinheiro público, essa dotação orçamentária. Olha esse capítulo aqui, quem mandou um abraço pra você ontem?
Quem foi, rapaz?
Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Tive o prazer de, né, estar em Serra Grande com Moacir Leite. Meu amigo Volney, alô Volney, aquele abraço. Volney, ex-goleiro lá e também grande jogador do passado.
Jogou muito, Volney, viu?
Arquiteta, tinha engenheiro, tudo com Moacir. Tá todo mundo preocupado. Aquela escola modelo, um modelo de escola que está sendo construído, 80% já construído lá em Serra Grande, mas agora o Fundef. A verba está travada.
Travou essa verba?
A empreiteira está sem receber 3 meses e o governo federal tem que liberar o dinheiro para poder tocar a obra e terminar aquele lindo colégio lá de Serra Grande. Tem que concluir. O engenheiro mandou também um abraço para você, esqueço o nome dele. O Volney ficou de passar o nome da arquiteta e mandou um abraço. Cadê a Scarpita? Diz que, ó, dia 16, 17 ou 18 do mês de fevereiro, a lua, vai ter um luau lá no pé da serra.
Lá no Mirante.
Mirante, o doutor. O doutor no violão.
Ai, ai.
Diga o nome aí do doutor, o advogado da prefeitura, o procurador.
Você falou o nome dele ontem,
deu um branco. Varney não, é outro nome. Ele vai fazer o som novamente.
Vander, Marinho Vander. Santos. Vander de Aguiar.
Você pescou aí, né?
Não, pesquei não. Eu fico agora, testando a sua memória. Vander de Aguiar.
Agora ontem eu não encontrei nem o Dai da Serra, nem o vereador Jardel. Nem o vereador Dai, nem o vereador Jardel. E foi encontrado por tropa de elite lá em Serra Grande.
Agora é interessante tocar nesse assunto ali, porque ali é uma escola que tem características de ser numa capital. Tem capitais, no Brasil que não tem uma escola daquele porte. Então é preciso realmente não medir esforços para garantir a conclusão daquela obra, 80% pronta já, né, o orçamento e depende desse repasse do Fundeb. Então é importante buscar agora as forças políticas. Eu tenho certeza que com a experiência que o Moacir Leite Júnior tem, não vai ser difícil, Marinho Santos. E o governo federal liberar logo esse dinheiro para concluir aquela obra o mais rápido possível. A Serra Grande, a região inteira, espera a conclusão daquela obra.
80%, Scarpita, 80% é tocada a obra e nós esperamos também, porque ali vai ser aquela escola modelo, um modelo de escola, distrito de Serra Grande e município de Uruçuca, vai servir para nós todos da região.
Vamos à primeira participação ao vivo, 3675-2000. É o meu xará que tá na linha 1 do Tropa Dia de Roberto. Se conversou com você ontem.
Roberto! É... Alô, Roberto!
Foguete, rapaz!
Bom dia, Roberto Foguete. Ah, é Beto Foguete.
Ah, ele falou Roberto.
É, se ele fala Beto Foguete.
Aí é outra coisa, né?
Aí ele falou Roberto.
Fala, Beto Foguete, bom dia!
Marinho, é o seguinte, eu queria Marinho falar Santos. Sobre o CREA, é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O que é que está acontecendo? Tem um fiscal, José Mário da Fia, fiscal do CREA. Hoje, por exemplo, fazia parte do CREA os técnicos e os arquitetos. Os arquitetos hoje viram carro. O CREA não tem poder de fiscalização. O CREA está autuando o CEF, hoje faz parte do CFT, Conselho Federal de Técnicos, e ele está autuando o pessoal. E, por outro lado, ele não sabe quais são as atribuições do técnico. Porque o técnico, se você for lá pegar o regime, ele pode fazer levantamento plano e altimétrico em cada céu. E o técnico não tenta ele fiscalizar e autuando as pessoas. Ele é irresponsável, ele não sabe o que está fazendo, ele não é profissional. Ou ele está querendo bola. Diga ele que se ele quiser me processar, ele não tem o poder disso. Então mande ele fiscalizar o Conselho de Medicina, dos advogados, dos enfermeiros. Ele não tem esse poder. Quem pode é o conselho do CFT, entendeu, Marinho?
Entendi. O CREA está mutando.
Isso, ele não tem esse poder de estar em outro. Ele vai mutar o médico, o CREA? Ele vai procurar os engenheiros, nós vamos para parte do conselho dele. E outra coisa, não há ilegalidade em o PEC fazer levantamento para o anotimento. Ele procure lá no registro, no Ministério da Educação, que ele vai ver quais são as atribuições do técnico, entendeu?
Certo. Então desabafo.
Bom, bom dia para vocês, obrigado. E se ele quiser conversar comigo, esse cara aí, esse fiscal vai ver que ele não é nem profissional da área. É qualquer um no profissional aí que vai aí e bota como técnico quer. Que é uma instituição não confiável, que só faz arrecadar. Eu participei do CREA há muito tempo. Eu nunca vi o CREA fazer nada aqui por Ilhéus, por Itabuna, pela região. Só, simplesmente, eles arrecadam. Que são detalhes. O advogado, o médico, ele paga uma taxa anual. Nós, além de pagarmos a taxa anual, todos eles nós temos que pagar uma taxa. E de uma que não é barata não, viu, Marinho? E cadê o que é que eles fazem de retorno? É esse povo indo para São Paulo, para Curitiba, passear com o dinheiro dos profissionais. E ninguém reclama, porque estão tremendo deles. Eu não preciso mais de pé para nada, estou aposentado, eu quero comprar briga com eles. São bandidos, são hipócritas, e são os
bandidos
do povo.
Beto Foguete.
Safado, como nós temos muito esse Brasil.
Tá beleza, tá na bronca com o CREA, acordou na bronca com o CREA, Beto Foguete. O Beto Foguete tá retado com o CREA, seu Scarpita.
Tá bolado o negócio aí, né, Marinho Santos? As pessoas não capacitadas viraram fiscais, estão autuando, que bololô danado. 6h22 na Bahia! 6h22, olha, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEN, detectou por meio de um sequenciamento genético 49 amostras da variante Omicron aqui no nosso estado, viu? Esse total representa 76,5% dos 64 sequenciamentos realizados e amostras coletadas no mês de janeiro. Além da identificação da Omicron, foram detectadas 12 amostras da variante Delta e as outras 3 ainda estão em análise. Os casos foram identificados nos municípios de Adustina, Belmonte, Cândido Salles, Dias d'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Firmino Alves, Ilhéus, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itiruçu, Lauro de Freitas, Prado, Rui Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo Antônio de Jesus, o Bahia e Vitória da Conquista. São 21 homens e 28 mulheres, sendo o mais novo com 5 meses e o mais velho com 87 anos. E parabéns aí ao trabalho do LACEN. E aqui na UESC nós temos um laboratório que também tem contribuído muito nesta questão da Covid-19. 6h23 agora, vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de link, aqui o povo fala.
Quinto, bom dia, tropa de elite, manda meu alô, rimou até, né, Ariel? Ariel, lá da região do Santo Antônio, quinto, e ele pediu aquele alô, viu? Olha, um dia abençoado para nosso Deus aí, viu? Parabéns, repórteres, vocês fazem a diferença. Manda meu alô aí. Beth tá pedindo alô pra... Beth é lá do Sol e Mar. Tá pedindo alô pra o Miguel, Maria da Paz, Deodato, né, Lúcia, Adriana e todos do Sol e Mar. Um abraço pra você. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Desejo um dia de bênçãos. Forte abraço do Abdon. Abdon Ramos, aquele abraço para você. Dona Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Como é que tá, Dona Maria? Tá melhor da gripe, Dona Maria? Um abraço para a senhora. Tudo de bom, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu moro no Sol e Mar, né? Nossa Senhora da Vitória, até chegar aqui no Sol e Mar, tá uma buraqueira. Só não tá fácil, viu? Com essa nova empresa aí, rapaz. A amarelinha tá fazendo uma buraqueira, tá deixando só bagaça. Tá na bronca aqui. Alô, Gil, aquele abraço pra você, viu? Tem mais. Bom dia, tropa de elite, manda meu alô. Sônia, do Alto do Coqueiro, também pra Fubuia. Sil, da Girassol. Angélica, do Nosso Senhor da Vitória. Bom dia, garotos, que o nosso Pai Celestial abençoe o nosso dia de hoje. Hoje e sempre, né, Angélica? Hoje e sempre. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Cada dia mais grave a questão da segurança pública na central de abastecimento do Malhado em Ilhéus. Depois das 18 horas, terra de ninguém. A Malvina se alastra para outras dependências. Marrom de Ilhéus. Situação difícil ali, viu, Marrom? E a gente tem cobrado policiamento. Inclusive, a presença da Guarda Municipal seria de vital importância depois desse horário aí, né? Deu 18 horas, ninguém consegue mais. É preocupação constante. Falar em Guarda Municipal, ele já está de volta a Ilhéus, né? Nosso querido Pedro da Guarda já chegou de Salvador. Pedro, você é guerreiro, um abraço para você. E boa recuperação aí, viu? Pós-cirúrgico. Valeu, Pedro. Um abraço para você. Breve fazer uma entrevista aqui com o Pedro, viu? Olha, bom dia! Estamos de plantão no Hospital do Malhado, hein? Cossi, Joel, Gilmar Costa, Roberto, curtindo a Gabriela FM. Um abração à turma de plantão na Cossi, os profissionais da área de saúde ligados com a gente. Nosso muito bom dia, Everlângela. Everlângela dando um bom dia pra gente. Valeu. Tem mais ainda, Luiz Cláudio é segurança, né? Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Salmo 19, versículo 14, amém. Bom dia, ótima quinta-feira e ao sair de casa use máscara. Vamos para mais uma participação ao vivo no 36752000, aqui o povo fala.
É o Léo já dando o sinal que o Nilton César tá na linha, tá na ligação aí. Alô, alô, Nilton César, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Roberto Capita.
Bom dia, Nilton César.
E um feliz 2022 para toda a Rádio Gabriela, vocês e toda a Rádio Gabriela aí, né? Tava com muita saudade dessa rádio, só os tempos que vocês passaram aí, né? Descansando aí, porque vocês merecem, né?
Agora tem 15 dias que a gente voltou e você só ligou hoje, né, rapaz?
É, mas eu tava com saudade, é porque eu tava saindo muito cedo pro trabalho, só escutava só vocês, só no celular, no fone de ouvido, indo pro trabalho.
Tá,
mas está aqui, né, já mandar um alô para esse povo que
manda aí.
Todo mundo preocupado que essa rádio, né, ficou esses tempos.
O programa estava descansando e... também, Nilton César.
Porque aconteceu muito fato, muita gente querendo ligar para a rádio, mas não conseguiu. Mas eu quero, né, agradecer a vocês aí, desejar um feliz 2022 e mandar um alô para a turma que está, né, curtindo essa rádio que o povo não perde. O Gilson Carregador lá em Sambaituba, né? Que
Gilson
Carregador. É, Vistoso lá, que não perde. Tânia lá em Sambaituba, que é minha irmã, que foi uma das sofredoras lá dessa água, né? José Carlos também no Retiro, Maria lá nos Campinhos. Maria também da Carajé não perde, né? E os meus parentes também nos Campinhos lá, Chico, Nana, todos que não perdem esse programa, entendeu?
Beleza, beleza.
E que eles venham, né, a cada dia mais ouvir esse programa, que esse programa é líder de audiência. E eu falei aqui sobre o negócio da calha, agora que mesmo tá chovendo aqui. E vocês me falaram antes do final do ano que um cidadão vinha cá olhar, eles não vieram olhar nada, tá do mesmo jeito.
A calha aí do Alto do Carvalho, é?
Exatamente.
Continua tá do mesmo jeito.
A água tá rolando aqui e aqui, naquela chuvarada, teve água aqui que invadiu a casa do povo aqui. Que
meu
precisa
Deus.
Precisa fazer
do céu.
Uma drenagem.
Então, tá dado o recado, tá dado o recado.
Eles prometem, mas vocês sabem, prometem pra vocês, mas eles não cumprem o que eles prometem.
Mas aí é justamente nessa hora que entra a fiscalização de vocês, né? Como você tá aí agora falando, ó, Scarpita, eles prometeram a vocês que vinham aqui, só que não chegaram, continuou tudo do mesmo jeito. Então agora a gente vai cobrar de novo aí ao setor, né, responsável da prefeitura para dar essa manutenção nessa calha e evitar problemas futuros. Valeu, Nilton César! Valeu. Um abraço!
Eu também para lá, para Osmar, lá em Sambaituba, tio Orlando também, que não perde seu programa lá em Sambaituba.
Beleza, grande abraço, bom dia.
Tudo bom para vocês aí.
Valeu, Nilton César! Chega junto, né, Marinho Santos? E aí, com esse tempo hoje, aí o pessoal vai dizer, tá chovendo, não dá pra gente resolver nada hoje com chuva. Com chuva fica difícil.
Fica difícil. Mandando um abraço ao Cleiton, da Bahia Surrental, tá ligado? Olha, tô ligadaço no Tropa de Elite. Imperdível de ouvir. Tropa de Elite. Se liga,
valeu,
povo. Cleiton. Lascando o verbo, não deva a polícia... Pra não ser notícia no Tropa de Elite.
Matheus Santos vem chegando, Giro Regional, primeiro do dia de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Hoje, quinta-feira, dia 20 de janeiro, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e tem obra nova no pedaço. Mas o baiano Raul Seixas diz o seguinte: um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. E foi o que aconteceu no município de Uruçuca. Câmara de Vereadores, Poder Executivo sonharam e incansavelmente os feirantes acreditaram. A gestão cuidando da nossa gente está também cuidando do nosso mercadão. Esse será o melhor mercadão da história de Uruçuca. A estrutura provisória para abrigar os feirantes nesta primeira fase já começou a ser montada ontem na Praça Regis Pacheco. É uma realidade. Então, todo mundo está super ansioso para ver a reforma do mercado municipal, que hoje já é uma realidade no município. E lembrando, minha gente, que hoje, dia 20 e amanhã, sexta-feira, dia 21, a equipe do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, continuará realizando os cadastros das famílias atingidas pelas enchentes em Uruçuca. Os cadastros iniciais foram feitos pelos agentes comunitários de saúde. E quem ainda não foi cadastrado pode procurar a sede do CRAS, localizado na Praça Gilberto Moura, popularmente conhecida como Praça de Zé de Olívio. Abraçando todos os nossos ouvintes aqui que não perdem a nossa programação, com informações de Uruçuca, Matheus Santos, um forte abraço.
Valeu.
E até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Notícia boa para os feirantes aí de Uruçuca, né, repórter Marinho Santos? Prefeito Moacir arregaçando as mangas aí nessa parceria com a Câmara. É bacana quando a gente vê isso acontecer, né?
Pelo menos o feirante de Uruçuca pode soltar fogos.
O feirante de Léo, a gente trouxe ontem a notícia, né, daquela... reforma, dia 31 tem a reunião.
Pouco dinheiro para reformar.
Menos de um milhão. Não dá para fazer muita coisa.
Milagre.
vamos faturar, a gente volta já já. Olha, os trabalhadores de saúde do Covidário, Marinho Santos, estão aí a depender da justiça, de estar na mesa do juiz para resolver o problema do dinheiro deles. Trabalharam, né? O convidado encerrou as atividades lá no Centro de Convenções, mas o salário não caiu na conta desses trabalhadores.
Tem o nome do juiz, o Avara?
Não, precisa saber aqui, tentar buscar essa informação com os trabalhadores para a gente ver qual é o juiz que está com esse documento na mão.
Ou a juíza.
Ou a juíza, né? Eu acredito que possa ser a Fazenda Pública. Nesse caso, por se tratar, né, dessa questão aí.
Doutor Alex Vinícius Miranda.
Vamos ver aqui, fazer esse pedido. Bom, vamos para o faturamento, destaque da volta.
Olha, Scarpeta, profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau. Eles ressaltam a importância da doação de sangue e pedem apoio da população.
E daqui a pouquinho, com exclusividade no Tropa de Elite, a Embase esclarece o uso de explosivo na obra, né, que está sendo feita lá na zona sul da cidade de Ilhéus. A notícia está no nosso site, programa Tropa de Elite. .com.br até às 8, o oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Premoldados Guanabara, Emprestacred, 9 Mistura e NP Materiais para Construção. Tem Tropa de Elite no som da Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 6h39.
Bom dia, bom dia.
Já tem bola dentro.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Vamos lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Muita informação pra você. É o site do programa Tropa de Elite. Bom, o pessoal cobrou muito aqui e aí a gente entrou em ação, né? Exclusivo aqui do Tropa de Elite em relação ao que foi vinculado aqui no programa Tropa de Elite sobre o uso de explosivos para implantação da rede de esgotamento sanitário em área atrás da Faculdade de Ilhéus. A Embase informa que se encontra em andamento as obras de ampliação do SES Ilhéus Pontal, com o objetivo de ampliar essa cobertura do esgotamento sanitário na região. Em alguns pontos específicos, será preciso contar com o serviço de detonação devido à característica do solo encontrado durante as escavações. Vale esclarecer que os procedimentos de segurança previstos para esse tipo de intervenção estão sendo adotados, inclusive com acompanhamento técnico de profissionais da área, garantindo assim toda a segurança para a área do entorno. Os moradores preocupados aí, né? Aí perguntou, o pessoal da prefeitura tem conhecimento disso aí? Né? Os órgãos de fiscalização têm conhecimento disso aí? Então essa matéria está no nosso site, naquela área ali dos fundos. Inclusive tem a foto específica, né, marcando ali o fundo pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, no fundo da Faculdade de Ilhéus. Na área em questão, que pertence aí à bacia da Zona Sul de Ilhéus, da Embasa, serão implantados 21 pontos de ligações dos imóveis à rede pública coletora de esgoto. A comunidade da área já foi informada, sendo que a mobilização continua nesta semana. Informamos também que, seguindo os procedimentos de segurança, a Polícia Civil também será informada 72 horas antes da detonação, Marinho Santos. É importante, né, a população ter conhecimento do que está sendo feito, o horário que vai acontecer essa detonação, o pessoal preocupado. O uso de explosivo da obra do SES de Ilhéus Pontal, né, da Embasa, eles têm esses códigos aí. É o esgotamento que está sendo feito ali, a questão do esgotamento sanitário da Zona Sul. Será feito apenas quando extremamente necessário e de forma planejada. No dia 18 de janeiro, né, foram utilizados explosivos na bacia que, em frente à antiga estação de tratamento de esgoto, que será desativada em área da Avenida Pontal Bolharema, logo após uma ponte no cruzamento aí com a Rua Bela Vista. Também nesse local foi feita a mobilização dos moradores e adotados aí todos os procedimentos de segurança. A assessoria de comunicação da Embase está lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. A Embase, então, esclarecendo sobre o uso de explosivos para a implantação da rede coletora de esgoto em Ilhéus. Notícia boa também, a gente cobrou, a prefeitura chegou junto, né? Tem que fiscalizar, tem que cobrar. Tem que pegar o telefone e ligar para o pessoal da Embasa, se for possível ligar até para o governador.
a questão da Avenida Canavieiras, viu, Marinho Santos? Ontem a prefeitura, inclusive, já divulgou até, olha, a prefeitura cobrou e a Ibasa já chegou para resolver a questão do esgoto da Avenida Canavieiras.
A prefeitura tem que fazer um pente fino na Avenida Canavieiras, está completamente abandonada. Em frente ali é o antigo CESP, as pedras estão soltas e o cara brigar ali com o outro ali, pega uma pedra, aquela pedra, que pedra é aquela, Robertinho?
Pedra portuguesa.
Portuguesa.
A pedra,
né?
Portuguesa.
Você já foi em Portugal?
Não. Português, Portugal, Purples.
Rapaz, o Wendel, que é técnico da Vivo, tá um puxa-saco de Edmilson. Edmilson da prefeitura, Scarpita? Edmilson agora puxou o cabelo, viu, Scarpita? Tá penteado assim, diferenciado. Olha, suspeito de tráfico morreu durante confronto com a polícia militar. É, polícia militar na BR-415, próximo ao rancho Pimpão, na zona rural de Itabuna. E segundo informações da polícia, após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na localidade, as guarnições da CIP Cacaueira, a CAERC, com apoio de guarnições do 15º Batalhão da Polícia Militar Itabuna, que tem comando do Tenente Coronel Ferreira Lopes. Eles se dirigiram até o local, lá foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. E no troca-troca de tiros, um dos elementos foi alvejado, ainda foi socorrido para o hospital de base, onde foi a óbito. Com ele, a polícia encontrou uma pistola PT-840, quatro munições calibre 40, três facas, um carregador de pistola 840, além de um caderno com anotações sobre o tráfico e a quantidade de drogas também. R$ 365 em espécie. E todo o material apreendido foi apresentado na Corsete da CIP Cacaueira. Oxê, esse material deveria ser apresentado na 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, delegado Evi Paternostro, que é o coordenador da 6ª Corpim Itabuna. Mas foi apresentado na Corsete, eu não sei nem o que significa, você sabe, Scarpita? Corsete.
Talvez só foi um erro aí,
da,
né?
Da CIP Cacaueira.
Deve ser um departamento exclusivo da CIP Cacaueira.
Vou perguntar para o Fábio Roberto, torcedor do Vasco, tenente da CIP, o que é Corsete.
Bom, 6h46, vamos convocar ele, seu repórter. 6h46 é hora de futebol no Tropa de Elite. Quem é que a gente convoca para falar de futebol, rapaz?
É Denildo Braga. Vem.
Vem chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
É Denildo Braga. Bom dia. Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Você encontra na Comercial Boa Ideia carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Taça São Paulo de Futebol Júnior, dois jogos ontem pelas quartas de finais da competição. O Cruzeiro foi eliminado pelo São Paulo, placar de 2-1. Já o Palmeiras goleou mais uma vez. Palmeiras 5, Oeste 0. Definido agora as semifinais da competição. Sábado, 19 horas, Palmeiras e São Paulo, clássico paulista. Mas antes, na sexta-feira, o jogo acontece entre Santos e América Mineiro. Quem passar para a final joga no dia 25. A Federação Paulista de Futebol não definiu ainda o local da grande decisão. Bahia e o NIRB se enfrentaram na noite desta quarta-feira em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2022. O tricolor saiu atrás do marcador, mas conseguiu buscar o empate no final da partida. O duelo terminou com o placar de 1-1. Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Igor Baggio, da Unirbi, e pelo volante Lucas Araújo, que aproveitou o rebote da cobrança de pênalti para deixar tudo igual. Com o resultado, o Bahia chegou ao segundo ponto na tabela e segue sem vencer no Campeonato Baiano. A outra partida de ontem pelo Baianão 2022, a equipe do Docimel jogando no estádio municipal de Cruz das Almas foi goleado, pelo Atlético de Alagoinhas, placar de 3-1. O complemento da segunda rodada do Campeonato Baiano já acontece neste sábado, 16 horas. Em Conquista, teremos o jogo Conquista e Bahia de Feira. Domingo, 16h, Juazeirense e Jacuipense. Também domingo, 16h, o jogo vai acontecer na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, campo particular da equipe do Bahia de Feira. O jogo envolvendo Barcelona de Ilhéus e Vitória. As equipes estrearam na competição com um empate. Agora é lamentável que o Barcelona, que representa Ilhéus, vai enfrentar a equipe do Vitória jogando no estádio Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Isso porque o estádio Mário Pessoa não tem condições de abrigar jogos do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Enquanto isso, a Prefeitura de Itabuna destinou verba de R$2 milhões para obras de reforma do estádio Luiz Gena Filho, o Itabunão, para que o Grapiuna e o Itabuna possam disputar ainda esse ano a segunda divisão. É bom lembrar que a expectativa é para ser entregue as obras para o torcedor, para os clubes, já em março ou no início do mês de abril. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Denildo Braga, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria, o campeoníssimo, hein? 102,9. Agora 6h50. Essa notícia lá de Itabuna, né? Destinar esses recursos, Mário Santos. O Augusto Castro marca um ponto, né? Marca um ponto aí com a galera esportiva. Em Ilhéus, a gente precisa abraçar a questão do esporte em Ilhéus. Eu fico sem entender, porque Ilhéus tem uma história tão bonita, né, no futebol, no surf, no remo, mas a gente não consegue.
Do vôlei.
O vôlei também.
O vôlei,
bem lembrado, o vôlei. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando a nossa live, né? O Chico Lopes está aqui dizendo: bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, Sambaituba, hoje está em festa. Inauguração do Açougue Boi Gordo. Um abração, Chico Lopes aí, tá acompanhando a gente.
O Açougue Boi Gordo é do nosso amigo Nelsinho.
É? Ele botou Chico Lopes.
Nelsinho é proprietário e dono do Boi Gordo.
E o Chico Lopes tá pedindo esse alô e já ganhou aqui esse alô. Josafá Cristo, bom dia, dupla imbatível. Neia Moura também tá acompanhando a nossa live. A dona Edilza, lá no Alto da Soledade. O Gilson Vasconcelos. A turma 10 que acompanha a nossa live no Facebook, vai lá, Rádio Gabriela FM.
Josafá Cristo, irmão do Padre Cristo, meu ex-colega de colégio.
O Josafá Cristo.
É o Josa.
É. Segue, repórter.
Olha, Scarpeta, vamos tentar um contato com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o Eustácio Lopes, que a Polícia Civil aprovou estado de greve na Bahia. Os investigadores e pedem comprovação de vacina em delegacias. Então aprovou o estado de greve da categoria, além de um ato que foi chamado de lockdown semanal, que deve ser realizado todas as quintas-feiras a partir da próxima semana em delegacias de polícia civil do estado da Bahia. Então, a decisão foi tomada após uma assembleia virtual realizada na última terça-feira. Dentre as pautas de reivindicações estão salário de nível superior para os servidores em formação acadêmica, reestruturação da carreira, além de exigência de apresentação do cartão de vacinação para a população ter acesso às delegacias do estado. O lockdown semanal vai funcionar durante 24 horas. E segundo o Sindipoc, haverá suspensão de todos os serviços, como investigação, operações e diligências. Segundo ainda o Sindipoc, os investigadores estarão nas unidades, mas não atenderão o público. Os serviços que serão prestados serão apenas flagrantes e levantamentos cadavéricos. Além do lockdown semanal e o estado de greve dos servidores da Polícia Civil, terá continuidade a Operação Padrão. Operação Padrão iniciada no dia 1º de janeiro, com atos semanais nas delegacias. E, por fim, ficou definido também uma Assembleia Geral presencial na Praça do Campo Grande no dia 10 de fevereiro, com caminhada até a sede da Polícia Civil para entrega das horas extras e chefias. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia ainda não se posicionou sobre o estado de greve da categoria. Isso aí é preocupante, seu Robertinho Escarpita. É
um lockdown aí, Sindipoc. Tem dois contatos com o Eustácio Lopes, repórter, né?
Daqui a pouquinho eu volto em nome da Contim. Contim, ali na Avenida Itabuna, mandando um abraço ao Bergson e também ao Santos. Aquele abraço e tenha um bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos seguindo. 6h55, dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp antes do faturamento, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Jailton Reis, bom dia, mais uma oportunidade de se superar, né, e melhorar o mundo. Bom dia, âncoras do Rádio Leense, Jailton Reis do Condomínio Sol, um abraço para vocês. Olha, bom dia, tropa de Elite, não quero se identificar, até agora nada da prefeitura resolver nosso problema aqui em Castelo Novo sobre a estrada. Se vocês não ajudar a gente, aí vamos entrar o mês de fevereiro sem ônibus, em 24 dias hoje, sem transporte em Castelo Novo. Alex, lá do Nelson Costa, que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. Bom dia! Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Eu sou o Paulo Sérgio. Muito mata aí, né, Paulo Sérgio? Que situação danada. Olha, tem um documento perdido aí, repórter Marinho Santos. Você conseguiu identificar isso? É um motorista, né? Ontem, quando a gente desceu aqui da rádio, o pessoal procurou e entregou a Tropa de Elite para a gente divulgar, né? Pelos documentos aqui que a gente deu análise, é um motorista, né, de ônibus, de alguma empresa aí. O repórter prepara aí para passar essa informação.
Já tem aqui o nome dele.
Já tem. Então diga aí. Utilidade Pública.
Alfredo Santana. Tô com a sua carteira nacional de habilitação aqui, viu? Ele que é filho de Marialva Ribeiro Volentino. É, Tolentino. Marialva Ribeiro Tolentino. Alfredo Santana, sua carteira de habilitação está aqui. Vários documentos também. É de veículo, CN, é o... aquele documento IPVA, do que paga o IPVA.
Tem um bocado de coisa aqui, aí, né? Então, tentar tá localizar aqui. Repete o nome, repórter.
Alfredo Santana, filho de Marialva Ribeiro Tolentino. Tá aqui, viu?
Tá aí o documento, então.
O Adson, né? Tolentino, na verdade o nome dele é o Adson.
Ah, você tá trocando o nome do...
É o Adson Tolentino Santana.
Cadê?
O nome do pai, que é Alfredo Santana, a mãe, que é Marialva Ribeiro Tolentino.
Você embolou muita coisa aí. Vamos fazer o seguinte.
O nome tá cá em cima.
Diga o nome aí do dono do documento.
O Adson Tolentino Santana.
Atenção, Adson Tolentino Santana, seus documentos estão aqui.
entra em contato, você que conhece, avisa para ele aí para a gente fazer essa devolução. É utilidade pública no Tropa de Elite, de volta aqui ao nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui quem fala é Juliano do Salobrinho. Olha, amigos, venho aqui falar sobre alguns buracos que foram causados com aquela enchente, até hoje não vieram aqui fechar esses buracos. É incrível que na frente do Colégio Estadual do Salobrinho devesse se aproveitar, se eles vieram, seria viável até criar o quê, rapaz? Mandou aqui um jornal, né? Tem muita coisa aqui, o buraco em frente ao Colégio Estadual, né? Tá fazendo um buraco por debaixo do outro buraco, Marilson. É um buraco em cima do outro buraco. E aqui, ó, ele tá pedindo o seguinte, né? É o quebra-mola, porque as pessoas passam de moto e carro correndo. E por ser uma área escolar, graças a Deus, ainda não aconteceu nenhum acidente. Mas eles estão pedindo aí providências. A comunidade até tentou resolver jogando algumas pedras, mas infelizmente não resolveu. É, ele também quer falar aqui do Hospital Costa do Cacau. Olha, eu sou motorista de aplicativo, levei uma cliente lá e a mulher não aguentava nem ficar de pé, falando que ia morrer, porque estava com muita dor. Ela chegou, falaram que só tinha um médico e deram a fitinha vermelha, a emergência para ela. É, ela falou que era 10 da fita vermelha. Meu Deus do céu, teve que esperar um bocado. Tem essa triagem que eles fazem lá, né, Marinho Santos? O jornal aqui, viu? O jornal. Daqui a pouquinho eu dou mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, não quero mais me identificar. Tá rolando muito tráfico de drogas aonde? Praia do Cristo, área da 68. Diz que negócio lá tá pegando, seu repórter. O povo tá denunciando aqui,
liberando, viu? Liberando geral, Praia do Cristo. Atenção, polícia. Pai. 6868. Olha esse capítulo. O Zé Mascate, ele constatou aqui, viu? Um carro sobrou lá no Coconutos, na subida de Olivença. Um veículo Fox, o rapaz abandonou o carro, saiu fora, ficou em cima da ponte lá de Olivença. Então aí um carro Fox, o Zé Mascate passou e já viu, o carro sobrou.
Né,
no Coconutos. Alô, Delmar.
Notícia de primeira mão chegando no Tropa de Elite pra você.
O cara saiu fora, viu, Scarpe? Deixou o carro lá.
Mas, bateu e aí, ó, disse tchau, foi?
Tchau.
Chegou, não?
E Zé Mascate passou, já viu, já contactou com Tropa de Elite.
Beleza, 7 em ponto, vamos pro faturamento e daqui a pouquinho mais informação para você prestação de serviço, utilidade pública e, é claro, você ao vivo 3675-2000 até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro em Prestacred, LP Materiais para Construção, 9 Mistura e Guarabara Pré-Moldados.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos. Utilidade pública, Gabriela FM, Tropa de Elite. Olha, já entrou em contato conosco aqui os documentos de Adson Tolentino Santana. Está aqui já em mãos e será entregue ao Valdemar. Valdemar, que está lá no bairro São Miguel, do Limpa Fossa, Sul Bahia. Está lá no bairro São Miguel. Ele já entrou em contato. Disse, olha, é do meu filho. Pode deixar no Limpa Fossa aqui.
Tá vendo aí? A força do Tropa de Elite, Valdemar, a força motorista da Rádio Gabriela. Bacana, né? Prestação de serviço, utilidade pública, e a gente fica feliz, ou solucionar esse problema.
O Valdemar trabalha com o nosso amigo Paulinho, aí abraço, do Limpa Fossa.
Um abraço pra todo vocês mundo aí
do Limpa Fossa.
Na linha tem ele, o presidente do Sindipoc.
Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Eustácio Lopes, meu grande brother e amigo. Bom dia, prazer.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do programa Tropa de Elite, esse programa líder de audiência do sul, extremo sul da Bahia. É com muita satisfação, Marinho e Robertinho, que volta ao programa. Muito obrigado.
Você sabia que eu e Robertinho Scarpita, nós somos orgulhosos de você ser de Ilhéus e ser presidente de um sindicato importante, que é o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia? Eustácio.
Marinho, você e Robertinho são parceiros nossos da Polícia Civil, são nossos amigos. Eu quero dizer aos ouvintes do programa que você já esteve conosco em Salvador, deixando seus trabalhos aqui e acompanhou conosco a aprovação da lei orgânica. Então, primeiro, do seu carinho para os policiais civis e para mim, para os colegas, né? Você sabe que já fizemos, Mário fez uma declaração de amor a você em uma confraternização nossa, e eu sei desse orgulho que você sempre se tornou de ter um conterrâneo, um amigo à frente de uma entidade tão importante que representa todo o estado da Bahia, como o Sindipoc, no caso particular do seu amigo Eustácio Lopes, que sou amigo seu, de Marinho, ou de Robertinho, e acompanho o programa, e acompanho também as redes sociais. Você, no último final de semana, esteve em Salvador com a família. Robertinho esteve em Porto Seguro também relaxando, porque esse programa é líder de audiência, mas a gente precisa de lazer também, e eu acompanho também vocês, porque tenho orgulho de tê-los como âncoras e líderes de audiência na Gabriela FM. É um programa que é informativo, um programa que é utilidade pública, e o orgulho é de ambos, tanto de tê-los na frente desse programa que lidera as manhãs de Ilhéus do Sul, Extremo Sul da Bahia, e também de estar e ser acompanhado por vocês nessa luta pela valorização e melhores condições de serviço para os policiais civis da Bahia, Marinho e Robertinho.
E Sindipoc, presidente, aprovou o estado de greve da categoria. Conta pra gente aí como vai ser mais detalhado aí.
Marinho, nós estamos tentando há 2 anos, né, um diálogo com o governo do estado, o nosso governador Rui Costa, e não temos conseguido dialogar com o governo do estado. E ao longo desses 2 anos nós tivemos uma pandemia. Essa pandemia, ela impactou muito nos policiais civis. Nós tivemos 26 óbitos, nós tivemos um surto pandêmico nas delegacias de Covid, e nessas delegacias não tinha protocolo sanitário, não tinham testagem, então tivemos que fazer paralisações. O programa foi um dos que nos apoiou e cobriu todos esses eventos. Brigamos para ter vacinação e agora voltamos com o novo surto da Ômicron. Existe um aumento de 802% na Bahia, e após o governador publicar 3 decretos determinando que os órgãos públicos exijam passaporte de vacinação, a Polícia Civil de novo não se manifesta. O SAC já promoveu essa exigência, o DETRAN, e a Polícia Civil continua calada, ignorando que temos pais e mães de família que trabalham nas delegacias, que estão sujeitos ao vírus. Você sabe que nós temos na Polícia Civil 5.500 policiais civis para 417 municípios, estamos ausentes em mais de 100 municípios da Bahia, e é uma categoria envelhecida, Marinho e Robertinho. Os policiais civis, 80% são dos concursos de 97, 92 e 80. Tem de 50 a mais de 70 anos. E apenas 20%, que são 700 policiais, 400 do concurso de 2013 e 300 do concurso de 2018. Então, é uma categoria que, ao longo da sua vida laboral, envelheceu, tem diabetes, tem pressão alta, tem Covid, problemas cardíacos e problemas emocionais, porque a atividade é estressante, faltam profissionais. E diante desse quadro, nós fizemos 2 ofícios à delegada-geral, Elisa Brito, pedindo a ela que ela regulamentasse uma portaria. Ela se manteve inerte, omissa, diante da solicitação do sindicato. E, além dessa pauta, nós estamos solicitando ao governo do estado, Marinho, que o governo do estado que está aí há 12 anos se cumprir a lei orgânica, a lei 11.370, que você esteve lá conosco, quando ela regulamentou as nossas atribuições, ela passou a exigir nível superior, a lei orgânica da Polícia Civil passou, aumentou as nossas atribuições, trouxe complexidade, tornou o cargo técnico-científico, e também o Estado tem que fazer a parte dele, que é mudar o padrão remuneratório de investigadores, escrivães e peritos técnicos de nível médio para nível superior. Isso não se faz há 12 anos. Essas duas pautas, temos 2 anos trabalhando com o governo, que todos os trabalhadores, inclusive os servidores públicos, policiais civis, estão há 2 anos com 49% de perda salarial. Perderam metade do seu salário, né, por causa da inflação. e o governo deu um reajuste de 4%. Isso não resolve nosso problema, isso deixou a categoria desmotivada, revoltada. Então, diante dessa falta de diálogo, diante do governo não abrir uma mesa de negociação, nós decidimos na última terça-feira, dia 18, em assembleia virtual extraordinária, porque o objetivo era alcançar os policiais civis da capital, região metropolitana e EU, decidimos, Marinho, por um lockdown semanal. Esse lockdown será todas as quintas-feiras, de 8 às 8 horas do dia seguinte, onde vamos suspender operações, diligências, cumprimento de mandado de prisão, registro de ocorrências. Nós vamos manter nas delegacias só o flagrante e o levantamento cadavérico.
Então, flagrantes e levantamentos cadavéricos, eles serão mantidos, não é isso, presidente?
Isso, Marinho. Nós temos, Marinho, um prazo que o patrão tem, né, de 72 horas para ser informado de qualquer movimento paredista. Então, essa quinta-feira, exatamente essa que nós estamos conversando, não poderemos fazer o lockdown por conta do direito de greve, que nós não temos, né? Mas a gente precisa também estar revestido de atos de legalidade. Nós informamos a Polícia Civil. Então, como a Polícia Civil tem 72 horas antes de qualquer movimento paredista, nós só podemos fazer na próxima quinta, dia 27. Então, hoje não teremos esse lockdown. Nós temos hoje, Marinho, que nós aprovamos também na Assembleia, a chamada Operação Padrão, que é o quê? É cumprir a lei. Nós estamos solicitando a investigadores, escrivães e delegados que eles cumpram a lei, que eles não façam, usurpem a função dos outros, né? Você sabe que no dia a dia, nas delegacias, os escrivães fazem portarias, fazem oitiva, têm declaração, flagrantes, sem a presença do delegado, às vezes falta o delegado, ou o delegado está fazendo uma outra atribuição, fazendo até às vezes atribuição do escrivão. E aí nós estamos pedindo que o escrivão se atente às suas atribuições, que o investigador também só saia com ordem de missão, que o investigador ele só saia com a viatura se ela estiver em condições de trabalho, não dê um jeitinho para a viatura funcionar, que é consertar, que é em vários municípios da Bahia, só para o que os ouvintes entendam, e mais de 100 municípios e praticamente quase todos os municípios do interior, Marinho, mais de 100 municípios não tem nenhum policial civil, é funcionário da prefeitura, que é investigador, escrivão e delegado. Então nós estamos pedindo que esses servidores sejam devolvidos. As prefeituras costumam doar material de limpeza, material de expediente, serventuários para a polícia civil funcionar. Nós estamos fazendo essa devolução, e no caso dos policiais civis, a gente não está aceitando uma coisa que é comum no interior para a polícia civil funcionar, é que a prefeitura seja parceira, o comércio seja parceiro, disponibiliza imóvel, internet, como disse, material de limpeza, de expediente. É comum a prefeitura bancar combustível para a polícia civil funcionar. Então nós estamos dizendo que nós vamos exigir do Estado que ele cumpra a sua obrigação, seu dever, já que pagamos impostos, e não vamos dar mais esse jeitinho para a polícia civil funcionar, Marinhos.
Presidente do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis, Eustácio Lopes, é definida aí a Assembleia Geral Presencial na Praça do Campo Grande, em Salvador, dia 10 de fevereiro. É isso, Eustácio?
Isso, Marinho. Nós estamos, aprovamos também uma grande Assembleia, 10 de fevereiro, com a concentração no Campo Grande, onde vamos disponibilizar caravanas do interior, da região metropolitana, para, junto com os policiais civis de Salvador, reunirmos ali no Campo Grande, em torno de 3 mil policiais, e fazer uma caminhada até o prédio sede da Polícia Civil, onde vamos entregar, colocar à disposição da Polícia Civil, da gestão, as horas extras e as chefias. Isso nós colocamos dia 10 de fevereiro, porque acreditamos no diálogo, acreditamos que existe a maturidade política do governador de abrir o diálogo, de sentar à mesa, para que não possamos causar um caos no estado da Bahia, Marinho. Você sabe que hoje, dos 5.500 policiais civis que eu disse aqui, informei, em torno de 3 mil estão ativos, porque muitos estão afastados em teletrabalho, com licença-prêmio em gozo, férias em gozo, problemas também de saúde emocional. Então a Polícia Civil, que está uma instituição envelhecida, trabalha no limite. E para trabalhar no limite, existem as horas extras para fazer funcionar o plantão, várias unidades em Salvador. Então, se hoje entregarmos às chefias as horas extras, a instituição entra em colapso. Não desejamos isso, não desejamos colocar a sociedade refém dessa violência que é crescente. A Bahia é líder de homicídio por vários anos consecutivos. Os dois últimos anos teve mais homicídios na Bahia do que em todos os outros estados, Rio e São Paulo. Estamos subindo para o terceiro ano. Os dados de 2021 também foram uma tragédia. Isso nós entendemos e avalizamos, que é o sucateamento da polícia de investigação, de inteligência, que está causando essa sensação de impunidade, esse aumento da violência, que a Bahia e Ilhéus, né? Que você é quem informa a população aqui do sul, extremo sul da Bahia, sobre a violência em Ilhéus e na região. E sabe que...
Oi, Marinho. Presidente Eustácio Lopes, a Secretaria de Segurança Pública ainda não se posicionou sobre o estado de greve da Polícia Civil, presidente Eustácio?
Não, Marinho. Ontem ela foi provocada, foi procurada. Ela se mantém em silêncio ainda. Não soltou uma nota pública. Não disse que deseja negociar. Não disse que o pleito é justo e os policiais civis. Mas nós aguardamos o secretário de Segurança Pública, Carlos Mandarino, se pronunciar. Entendo que terá o bom senso de, como representante dos policiais civis, de abrir esse diálogo, de abrir uma mesa de negociação e tentar ajustar esses pontos de negociação da categoria, Marinho.
Então, bom dia, Eustácio Lopes, fica com Deus e conte com a Gabriela FM, com o programa Tropa de Elite, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Grande abraço, Marinho, grande abraço, Robertinho Scarpita. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Quero dizer a vocês que estou aqui em Ilhéus, na minha residência, me recuperando da Covid. Fui reinfectado pela terceira vez, visitando essas delegacias aí da Bahia, em Salvador, principalmente. Mas estou bem, graças a Deus. E já, na segunda-feira, vou voltar aos trabalhos, Marinho. Um grande abraço, Marinho, Robertinho Scarpita.
Valeu,
Eustácio. E aos ouvintes do programa.
Um abraço também para o recuperação aí.
Roberto Cerqueira. É. Roberto Cerqueira me ensinou. Disse, olha, não existe mais agente da Polícia Civil. A partir de agora, Marinho Santos é investigador.
Um abraço.
Investigadores.
Aí, né? Roberto Cerqueira, Eustácio Lopes, toda a diretoria.
Vou escalar do você para ir dia 10 de fevereiro para Salvador.
Vamos marcar presença mais uma vez. Né? Então, tudo esclarecido aí, né, Marinho Santos, sobre esse lockdown da Polícia Civil no estado da Bahia. A questão da segurança pública, inclusive o ACM Neto fez uma crítica tremenda, tanto ao Rui quanto ao Wagner, sobre essa questão desse caos na segurança pública da Bahia. Aí o Eustácio colocou tão muito bem. 7h27, Nath Almeida. Daqui a pouquinho, Nath Almeida, viu, rapaz?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da...
Vamos no zap, vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o duzentão Marinho Santos está aqui, olha, dando bom dia pra gente. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Som chegando limpo e claro em céu de brigadeiro, viu? Nos Alpes do Almada. Lá em Almadina, viu?
Marcelo Duzentão,
abração.
E ele está emprestado a Almadina.
Ele disse, ó, audiência 200%. O Rômulo, bom dia, tropa de elite, não aguentamos mais, já são 6 meses esse esgoto a céu aberto aqui na Avenida Itabuna, na entrada da Princesa Isabel, ninguém faz nada, hoje com essa chuvinha transbordou, alagou toda a rua, nos ajudem, pelo amor de Deus. Rosana Costa da Osmundo Marques também está aqui ligada com a gente, tão certo como o sol ilumina o dia, Deus jamais abandonará o coração de quem nele confia. Bruno Linhares, lá em Banco Central, ligado com a gente, um abraço também, olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, sou Paulo Sérgio, morador do Pontal, aqui na rua Casimiro Costa, em Nova Brasília, estamos com o problema de acúmulo de lixo do prédio, né, pertinho aí da Maramata, pessoal, dá uma chegadinha aí, alô, João Aquino, Nova Brasília, rua Casimiro Costa aí, viu, olha, bom dia, meus amigos, ainda continua esgoto jorrando, né, no rio, a força da água podre, parece o rio, nos ajude aí com a Embasa, Avenida Itacanoeira,
2, é Jardim Savoia, diz que fica em frente à casa do Zé. Nos ajude aí, Lucilene. Alô, Embasa, resolver essa questão aí, viu? Desse esgoto caindo no rio, meu Deus do céu. Bom dia, Scarpino e Marinho Santos, aqui é George do Joia. Manda um alôzão pra Lara e Iris e o Ronaldo. Ronaldo. Lembra do Ronaldo, Romarinho Santos? Consertava a TV? Ronaldo da TV? Ronaldo. Ronaldo ficava agoniado de vez em quando, né? Começava a coçar a cabeça. Olha, bom dia, Scarpino e Marinho Santos. Aqui é Pio, da Lagoa Encantada. Gostaria de saber quando a linha de ônibus volta ao horário normal. Não aguentamos mais. Alô, Serpa! Cadê o Serpa, rapaz? Tô com saudade do Serpa, viu? Nunca mais mandou uma mensagem pra gente, Serpa! O povo quer buzu, Serpa! Bom dia, moro da Lagoa Encantada. Queremos aqui, olha aqui, mais um, ó. Quando é que o prefeito vai mandar passar a máquina na estrada? Ah, tem notícia sobre a estrada, rapaz.
Prezado Galego e Scarpete. Aqui é o vereador Augustão. Bom dia. Conforme prometido, ontem eu fui ao gabinete falar com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, tentar tratar dos motivos de ainda não ter iniciado as obras da estrada de acesso ao distrito de Castelo Novo. Eu fui informado que ele está viajando. Assim que ele chegar, vou novamente no gabinete falar com ele. Avisa aí aos meus amigos e as minhas amigas de Castelo Novo e o meu amigo Valdemir.
O prefeito está em Salvador, rapaz. Bateu na porta aí, ó, não encontrou o prefeito, viu, vereador Augustão? Olha, sobre a questão da Lagoa Encantada, o pessoal está perguntando aqui a questão da estrada, né? Nós recebemos um comunicado aqui que a programação, logo após concluir a Tibina, o pessoal vai para Lagoa Encantada. Distritos da Zona Norte, do lado da praia, que receberam melhorias nas estradas e outros que estão aí, né, na manutenção desses acessos. Ponta do Ramo, Luzimares, Mamoã, Túlia, Retiro, Aderno, a Tibina, que falta concluir, Paraíso do Atlântico, Juerana, São Domingos, Joia, do lado da praia, do lado do rio, vai iniciar hoje. É, a informação que a gente tem é que vai iniciar hoje a operação ali da questão do acesso. E a Lagoa Encantada, que já está programado logo depois da Tibina, vai deixar a estrada bacana e a gente vai acompanhar isso aí, viu? Vamos lá, Nath Almeida, ela voltou, se recuperou, né? Que bom!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional, de volta aqui no Tropa de Elite, graças a Deus, depois de alguns dias aí afastada por conta desta virose terrível. Seguindo com o nosso giro desta quinta-feira, no final da tarde da última terça-feira, dia 18, um homem foi baleado na rua Camilo de Austins, no centro da cidade de Borarema. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local juntamente com uma ambulância do SAMU 92, que prestou socorro a Daniel das Neves, de 39 anos de idade. Ele relatou que foi alvejado por um disparo de arma de fogo deferido por um desconhecido durante uma briga após acidente de trânsito. Ainda segundo a vítima, ele havia feito um acordo de arcar com os danos causados pelo acidente, porém o autor, inconformado, efetuou aí os disparos contra ele e acabou também atingido Railson Vieira, de 45 anos de idade, morador das imediações. O acusado fugiu do local e ainda não foi localizado. Em Itabuna, na tarde desta quarta-feira, dia 19, mais um criminoso, ainda não identificado, tombou em confronto direto com policiais militares da Seto e da CIP Cacaueira. Em caso ocorrido no bairro Nova Ferradas, aqui na cidade de Itabuna. O indivíduo ainda chegou a ser socorrido pela própria polícia até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada usada pelo criminoso foi apreendida na ação policial e apresentada no complexo policial de Itabuna. Barro Preto, prefeitura continua com a vacinação em domicílio para idosos, ciente de que as doses são fundamentais para reduzir o risco de infecção. A prefeitura municipal, junto com a Secretaria de Saúde do município de Barro Preto, vem promovendo aí aplicações de primeira, segunda e terceira dose contra a Covid-19 sem agendamento aos moradores impossibilitados de se deslocar aos postos de saúde. Barro Preto iniciou no ano de 2022 com os postos de saúde abertos para aplicação das 3 doses da vacina contra a Covid-19 sem a necessidade de agendar. E com a Secretaria Municipal de Saúde reforçando a importância da população tomar a dose de reforço, né? A terceira dose da vacina contra a Covid-19 após o intervalo de 4 meses da segunda dose. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102.9, esta é a sintonia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta até às 8 para você, com você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. É barata de janeiro a janeiro. Empresta crédito, você que é servidor público do estado da Bahia, tem dinheiro esperando por você com aumento da margem aí do salário, né? NP Materiais para Construção, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos, você encontra na NP ali na Avenida Ferroviária, no bairro do Iguape. 9 mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Você se encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais e pré-moldados Guanabara, construindo o futuro do quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Oliveira. Tá na hora? 7h43 na Bahia. Eu vou pra linha 1 do Tropa de Elite, Odailson Aranha, o pequeno, tá lá no Hernani Sá, tá no ar com a gente. É o Daílson, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Robertinho, Capeta, bom dia, Marinho. Rapaz, é difícil falar com vocês, viu? É difícil falar com vocês.
Mas você
naquele
conseguiu.
Dia você falou, mas eu não consegui entrar. É. Sabe o que é isso? É audiência, isso aqui é muita, bicho. Essa dupla é estourada.
O telefone não para, rapaz.
O nosso amigo, assim, essa dupla é estourada, viu? É isso aí.
E aí, Odailson, irmão, ligou pra gente por quê?
Eu agradeço aí o espaço de vocês, mas eu vou falar aqui da Embasa, certo? Vocês sempre, vocês sabem o problema, vocês acompanham o problema sempre, vocês já divulgaram esse problema há 3 anos e meio, a gente tá nessa briga, certo? O processo, ele está no Ministério Público, certo? Não, estava no Ministério Público e agora foi pra Fazenda Pública, certo? Comprovado o crime ambiental da Embasa. E foi comprovado por entidades. Certo? A Secretaria do Meio Ambiente fez um relatório. O Departamento de Proteção Ambiental, a DPA, também fez um relatório. Certo? O INEMA, certo? O INEMA também. Nós levamos esse caso para o CONDEMA, que é de conhecimento do CONDEMA. Nós levamos para a Câmara Municipal. Nesses 3 anos, eu fui dar umas 4 vezes na Câmara Municipal, mas infelizmente dali não saiu nada, viu? Desculpe, viu? Não saiu nada para poder ver o problema. Vim no local ver o problema.
Lamentável.
Nós estamos aqui comprovando um crime ambiental da Embasa, da empresa baiana de água e saneamento, onde nós pagamos 80% do consumo da água e a Embasa joga o esgoto no canal fluvial do bairro Nanissá, da Avenida Silvio Silva, que esse dia ninguém estava conseguindo andar pela calçada, certo? E polui a praia. O INEMA mensalmente dá aquela praia ali do lado da BB até o Opaba, em próprio tamanho. Isso não é de agora não, certo? Eu já falei diversas vezes com o Zé Lavini. Nós tivemos uma reunião esses dias, com a presença do vereador Ivo Evangelista e com um representante do Pontal, né? Mas não dão resposta e a coisa continua. Eu mostrei aí uma lagoa de dejetos que está lá
obviamente, São Caetano. Mostrei um vídeo agora, botei no meu Facebook e pedindo até para o pessoal compartilhar e chegasse até ao juiz. Eu não sei quem é o juiz da vara da Fazenda Pública de Reus, certo? Mas nós vamos, eu vou hoje na vara para saber como é que está o processo, está na mesa dele, certo? E vou solicitar a suspensão dos 80% até que a Embasa, resolva o problema. Verdade. Porque nós estamos falhando, que ela joga fogo no meio ambiente, poluindo o rio, poluindo a praia, né?
Algo tem que ser feito, né, Daílson? Coisa, e a gente vai continuar acompanhando isso aí.
Que o juiz dê uma punição à Embasa. Tomando mesmo, são 9 anos, eu acompanho o processo do senhor sanitário do município há 9 anos. Esse projeto bobo é então descobriu em parte a alimentação. Nós estamos com um problema nesse novo projeto aí, já despejando o esgoto lá na Faelba. Na coisa nova.
E se arrastando ao longo.
Não ia melhorar a situação, não melhorou coisa nenhuma.
Que situação.
É necessário que o juiz dê uma punição, um taxa, em termos de ajustamento de conduta à Embasa, para que ela tenha esse tempo todo que está contaminando, receber um retorno ao meio ambiente. Um retorno. Certo? A gente precisa unir vocês aí, como você sempre está batendo na Embasa, sempre avisando, e as coisas não funcionam, não, meu amigo. Eu tenho aqui os pontos críticos e toda semana você tem que ligar para o 0800 para que o caminhão venha desobstruir, porque está jogando os cruzeados através dos TVs, dos pontos de visita.
Complicado, então, sabe,
a população tem que começar a se unir. Nós vamos pedir a suspensão dos 80%. Né? Não tem cabimento, não tem cabimento, a gente está fazendo uma coisa e em base está poluindo o meio ambiente.
Verdade. Valeu, Daílson. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu?
Obrigado a vocês, viu? Robertinho.
Oi.
Eu tenho certeza que no futuro você, como representante do povo, que você conhece os problemas da comunidade, você um dia vai sentar naquela cadeira do velho de ativo, você vai ser vereador.
Valeu,
Daílson. Não é querer ser vereador, porque tem muita gente que quer ser vereador, quer ser, e fica lá, mas não sai da cadeira, já vivendo os problemas do bairro, das comunidades. Eu até parabenizo o Ivo e a vereadora Elvira, que estiveram aqui para ver o problema depois que eu fui na Câmara. Foi um que vieram aqui.
Beleza. Você também pode contribuir muito, viu? Quase marcou o gol aí, ficou na primeira suplência, mas a sua luta, o seu trabalho, a gente conhece e sabe muito bem, viu? Bom dia, obrigado pela sua participação. Valeu.
Valeu, meu irmão, fique com Deus.
Um abraço. Daí o Suaranha. É isso, a gente tem contribuído, né? Eu espero poder contribuir mais ainda com a nossa Ilhéus. Vamos lá, 7h49 na Bahia, 7h49, esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos no zap da moral para quem dá moral para a gente. Olha, antes do zap tem uma denúncia aqui, presta bem atenção, repórter Marinho Santos, autoridades em saúde. Tem uma clínica particular aqui em Ilhéus, eu não vou revelar o nome da clínica agora, né? Mas é uma clínica particular que fica no centro da cidade de Ilhéus. Diz que a informação que chega pra gente, né, são 7 casos confirmados e alguns aguardando o resultado. Estão trabalhando, né, com Covid-19. Então é inaceitável uma clínica particular no centro da cidade de Ilhéus não afastar esses trabalhadores da saúde. Tá lá diagnosticado. Eles se recusam a fechar o estabelecimento, inclusive aumentando o risco da população. Essa denúncia parte de uma paciente desta clínica particular que está preocupada, né? Está preocupada. As coisas acontecem nessa terra de ninguém. A situação não mudou nada e a gente precisa de uma resposta, viu? Então, clínica particular no centro da cidade de Leão. Ontem mais uma agência fechou, Marinho Santos. Por que que a clínica não pode? Tem que parar. Tem que frear essa... fica se alastrando o Covid-19. né? A agência Banco do Brasil lá do Malhado fechou, o Bradesco fechou, o Itaú fechou, faz a desinfecção. A gente precisa resolver esse problema. Ó, agora no zap, a última passada aqui no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus amigos e amigas. Aqui é o Raimundo. Raimundo é da Associação de Moradores de Banco do Pedro. Ele tá pedindo aqui aos católicos, né, do Senhor do Bonfim, devotos do Senhor do Bonfim, lá em Banco do Pedro. Eles estão pedindo, Marinho Santos, uma doação de qualquer valor para a reinauguração da igreja. Ah, os festejos aí, os novenários, né? Começam na próxima terça-feira para a festa do padroeiro, dias 29 e 30 de janeiro. Com a sua colaboração, a associação agradece. Atenção, atenção, hein? Vamos ajudar. Ô Raimundo, dizer aí para a turma, né? Além dos moradores de Banco do Pedro, quem é que pode ajudar e de que forma para fazer essa doação? Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Essa chuvinha que deu agora no loteamento Norma, só lama, viu? Lamentável o abandono aqui no bairro do Iguape. Dedéu Soares. Scarpita, eu falei Roberto do Boi, rapaz, em Sambaituba. Ô, Roberto, rapaz. Ai, 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 viu? Alô, Deise Francis. Tô com saudade de você, viu, Deise Francis. Nunca mais uma visita da Deise Francis, rapaz. Tá? Só quer saber de Sambaituba agora, viu?
Scarpita, lembra de Val? Val foi segurança do Banco
Val,
do Brasil.
Figuraça.
Foi, trabalhou
com... foi vítima daquele acidente ali em Olivença.
Foi, trabalhou com o Saldanha.
Da Bahia.
Tá internado no Hospital Regional Costa do Cacau, fazendo hemodiálise. E ele diz, Marinho Santos Scarpita, Costa do Cacau não tem medicamentos, ou seja, edipirona, paracetamol, temos que comprar fora.
É absurdo isso aí, viu? Scarpita e Marinho Santos, acorda meu filho aí, o Isaac Matos, o Érico Matos. Ô Isaac, acorda Isaac, vai dançar um reggae aí, Isaac. Bom dia, meus amigos, manda alô para Orlando, da distribuidora aqui em Serra Grande. A chuva tá forte por aqui, viu? Olha só, aqui do alto a gente já deu uma tréguazinha, já vê que deu uma trégua a chuva, viu? Mas muitos pontos da região ainda com chuva. Marinho Santos Scarpita, aqui é Alessandra, unindo aqui da Lagoa Encantada, né? Manda um abraço pra gente. Dona Mundinha da Lagoa Encantada, tá tomando aquele cafezinho na caneca do Tropa, presente do Joca, né? A Joseane, a filha da Dona Ju, também sempre ligada com a gente. O Felipe vai fazer um curso, né? Pra ser piloto alto nível, igual o Betinho, meu padrinho, viu? Bom dia, Cida e Miguel, Cida em Curupitanga. Marinho Santos Scarpita, Zé Véio, ligado no Tropa de Elite na Conquista. Zé Véio, o filho do Buguelo, né? Buguelo tá devendo, disse que ia tomar um banho de piscina ontem.
Devendo uma moqueca ao presidente do Clube Social de Ilhéus, o Albertinho. E o Albertinho já convidou Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Ficou tudo tinho aí, ó. Bom dia, amigos, que venha um dia abençoado a nós. Estou sempre ligado nesse programa que é líder e audiência. Um forte abraço, Luiz Mendonça, lá em Piauí, curtindo o nosso programa. Vamos agora, o último giro regional chegando. Vem com ele, Paulo José. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
20 de janeiro, comemora-se o dia de São Sebastião. Sebastião nasceu na França e foi soldado em Roma, na Itália, chegando ao Brasil através da colonização portuguesa. Diversos estados brasileiros celebram o santo, como Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Mas é nas cidades do Rio de Janeiro, Maraú, Camacã, Canavieiras, Belmonte e Ilhéus que a comemoração ganha destaque, já que São Sebastião é o padroeiro destes municípios. O santo é conhecido como protetor da humanidade contra a fome, a peste, protetor das pessoas feridas e com doenças contagiosas. A comemoração do dia de São Sebastião é marcada principalmente por missas e procissões. Canavieiras e Belmonte são duas cidades que promovem o hasteamento do mastro de São Sebastião. Acontece que em Belmonte, a prefeitura emitiu um documento dizendo que não realizará o Festival de Boi Duro devido ao aumento dos casos de Covid-19 na cidade. Além da sede, o evento foi suspenso nos distritos de Mojiquiçaba e Boca do Córrego. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. A história completa sobre São Sebastião você pode ler no nosso portal de notícias blog Paulo José. Olha, o prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnello Santos, anunciou nesta quarta que testou positivo pela segunda vez para a Covid-19. De acordo com a prefeitura, o chefe do executivo está bem e apresenta apenas sintomas leves. A primeira vez que o prefeito testou positivo foi em dezembro de 2020. Na ocasião, ele não apresentou sintomas da doença. Agnello ficará em isolamento por 5 dias, conforme determina o protocolo sanitário, e nesse período ele permanecerá trabalhando de casa. Na manhã desta quarta-feira, a população de Camacã e região se despediu do pastor Florentino em um culto fúnebre celebrado pelos pastores Celso Alencar e Hamilton José na capela do cemitério Jardim da Saudade, em Camacã. No último domingo, após sofrer um AVC, o pastor Florentino foi encaminhado ao hospital de base de Itabuna e retornou para casa na segunda-feira. Voltou a passar mal, foi encaminhado para a Fundação Hospitalar de Camacã, onde faleceu na terça-feira. Pastor Florentino contribuiu diretamente para a abertura de 29 pontos de congregações cristãs na cidade, distritos e zona rural. Nascido em 1950 na cidade de Iguaí, Florentino evangelista chegou a Camacã em 1975. Era casado com a senhora Andresa Evangelista há mais de 40 anos, com quem teve 8 filhos. Entre eles, o ex-prefeito Arildo de Florentino. Ele foi batizado na Igreja Assembleia de Deus em 1981, onde posteriormente tornou-se pastor. Fica aí, portanto, nossos pêsames à família e amigos enlutados. A Secretaria de Saúde de Santa Luzia iniciou no dia 18 de janeiro a campanha Janeiro Roxo no USF José Almeida e se estenderá até o dia 24 de janeiro, percorrendo as demais unidades de saúde da cidade e da zona rural com uma palestra em combate à hanseníase. A palestra inicia-se sempre às 8:30 da manhã. A hanseníase, que é uma doença infecciosa e contagiosa, o tratamento da hanseníase é feito por meio do uso de medicamentos antibióticos que tem como função matar o bacilo causador da doença. E por último, o secretário de Obras e Transportes Ian Victor de Arataca e o prefeito Ferlu deram início à restauração de estradas vicinais. Dentre essas está a do assentamento Terra Vista, que segundo eles, há 5 anos não tem nenhuma manutenção e já estava intransitável. Já o distrito de Anuri receberá no sábado, dia 22, o projeto Verão Arataca. As bandas Calimã e Swing de Rua estarão presentes a partir das 8 horas da noite na praça principal do distrito. Paulo José de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. É devoto de São Sebastião, Paulo José, viu?
E viva São Sebastião!
Viva, 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 Bastião!
Viva o Padre Genário lá em Maraú!
É, a turma 10 aí da Catedral de São Sebastião também. Oiteiro São Sebastião, a turma é que gosta do santo.
É, Emerson Tavares, o Mirinho.
Todo mundo,
o Alberto Tavares.
Acabou
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos. Yeah!
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra amanhã, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Casa do Carpinteiro, em Prestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Vem, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi. Não te esquece, hoje tem Jorge Vicila ao vivo no Conexão 102,9, no super bate-papo com Suzy Luiz. Daqui a pouquinho um podcast liberado, hein? E na nossa live lá no Facebook. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.